programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Que beleza, ah, que legal, que dia, que dia, que dia, Matias, como vai você?
Que dia, né?
Que dia legal.
O que não dá pra reclamar do Brasil é tédio, né?
Não é um tédio, não é, não é,
aqui
é um tédio.
Acontece, né?
Às vezes não, é. mas às vezes acontece de uma forma assim que você fala assim, ah, valeu o dia. Eu acordei hoje com muito frio, tá muito frio em São Paulo, acordei bem cedo, né, desci, fui até a sala, Rickenbacker tava lá, falei olá, Rickenbacker, ele latiu sorrindo pra mim.
E bom daí... sinal.
Sim, e daí fomos até a varanda, tava aquele sol gostoso, tomamos café juntos ali, foi muito, muito agradável. Mas o dia me reservava surpresas, surpresas serão pauta deste programa, inclusive. Então, só quero adiantar que é um prazer ter aqui com o meu fiel escudeiro.
Sim, na ausência de Leandro e a mim, eu assumo o posto.
Bonjour, bonjour.
Bonsoir,
Leandro.
Leandro e a mim.
Saudacion de Brasil.
Daí parou, falar, meu francês parou aí.
Temos conosco também esse rapaz aqui.
Lucas Jim.
Ele mesmo. Lucas, como vai você, Lucas?
Bem!
Ótimo, excelente. Nós trouxemos dois convidados super musicais aqui pra comemorar o dia de hoje, né? Um já é figura carimbada aqui da rádio, é um dos nossos convidados mais presentes, é um parceiro e um grande amigo. Estou falando dele, Esteban Tavares, boa noite.
Boa noite, Sandro.
Como
boa
vai
noite.
Você?
Bem, feliz,
tá,
né?
Tá felizão?
Não tô com tédio.
Não está com tédio,
não,
né?
Não lembro dela, não.
Ótimo. E daí eu liguei hoje pro Tavares, porque assim, eu falei assim, ih, velho, será que eu consigo segurar essa onda musical? Eu falei, vou ligar pra quem? Vou ligar pro maestro que eu conheço. Quem? Esteban Tavares. Ele falou, vamos aí, força, eu sou fã do cara. Quem é o cara? Ele cara. Mesmo, Supla. Boa noite, meu velho.
Boa noite, Tavares.
Boa noite,
obrigado,
boa noite.
Satisfação. A Thunder, faz tempo que a gente está tentando organizar
faz tempo,
aqui,
faz
né?
Tempo, mas nossas agendas sim. São muito, muito, muito ocupadas.
Sim.
Então eu estava aguardando um momento
certo. A gente está no momento certo aqui.
E este momento certo, cara.
Sim. E um prazer estar aqui no seu programa. Sim. Satisfação, né?
Você está legal, velho?
Olha, eu estava bem, mas eu cheguei aqui e fiquei mal.
Não, mas a gente vai mudar
isso. Tô brincando.
Você está bem?
Você está enchendo. Tá tudo bem.
Você ganhou esse fim de semana?
É, mas eu não ligo muito pra futebol.
Você não
eu
liga,
ligo muito.
Vai falar
sabe por que não? Uma vez, eu amo futebol, sim. Gosto do Santos, todo esse papo, mas sim. Uma vez eu vi um dos meus filmes favoritos, se chama Bronx Tale.
Hã?
Uma história no Bronx.
Sim.
Né, que é o primeiro filme que o Robert De Niro dirigiu e ele ficou muito triste porque esse filme não ganhou nada. E eu acho maravilhoso esse filme. É um filme que eu recomendo a todos. E é sobre uma... Inclusive, até vi sendo filmada, na época que eu morava em Nova York, eu vi algumas cenas. Sim, e era em Queens, não era nem no Bronx.
Sei.
É, uma boa parte das cenas.
Uh-huh.
Mas tem uma cena que é um garotinho, uh-huh. Que a história é sobre um garotinho que ele vai crescendo, ele e na esquina dele, né... É, tem toda... O pai dele é o Robert De Niro, que é um diretor... É um motorista de ônibus. Ah, você sabe o filme que eu tô...
Com Chaz Palminteri.
Exatamente.
É.
Se não me engano, é Coladjer o nome do menino. Isso é muito difícil de falar. O nome é Si. Né? E aí, o menino começa a servir lá, né? E ganha umas gorjetas muito boas. Mais que o salário do pai. O pai fica indignado com essa história, né?
Sim.
E aí ele pega o menino e leva lá no meio do bar da máfia. Fala, porra, o que vocês estão fazendo com meu filho? Caramba, né? Fala, o tough guy, o verdadeiro durão sou eu, né?
Sim.
Esses vagabundos, eu sou o durão que acorda cedinho, né? Todo dia e pega o ônibus e dirige e tal.
Sim.
E aí o menino que o pai sempre levava pra assistir um jogo de beisebol, né? Aí que vem a minha comparação, sempre levava pra ver. Ele fala que um grande jogador de beisebol não é mais importante pra ele, porque ele não paga o meu aluguel. E os caras da máfia que ensinaram isso pra ele, entendeu? Eu achei isso muito engraçado.
Então,
acho que é Mitchell o nome do... Não, mas era baterista, era... Mickey Mays, alguma coisa, um jogador de...
Mantle, exato.
Do Yankees. Uh-huh. E aí ele, o garoto não liga mais pro Mantle, tá ligado?
Pode crer.
Então é isso que eu fiquei pensando uma vez, os caras tudo brigando pelo Neymar no Santos. Eu falei, você acha que o Neymar tá preocupado com de pagar o seu aluguel?
Vamos falar sobre isso.
Mas só foi uma coisa que passou na minha cabeça.
Excelente. A gente pode começar com um som? Pode ser? Vamos ouvir então o Sex Pistols.
Vai o Sex Pistols?
Sex Pistols.
Ah, sim. Opa!
Man, she's someone else.
Sex Pistols.
Sim, essa aí é Cervejas cantando. Você sabe que o Cervejas era para ter sido cantor?
Não sabia.
O Sex
disso.
Pistols.
Não sabia.
Na verdade, Bernard Rhodes, que era empresário The Clash, sim, ele viu andando Johnny Rotten na rua, escrito com a camiseta na King's Road, eu odeio o Pink Floyd, né, na camiseta do Johnny Rotten. Aí pegou ele aqui e tal, e cantou e gostaram e tal. Aí, o Malcolm McLaren falou pra Vivian Westwood, falou o seguinte:
olha só figuras, hein?
É, olha só, eu já arrumei um cara que vai cantar pro Sex Pistols e o nome dele é John. E aí, tava o Sid e o John Lydon, que é o Johnny Rotten, do lado. Só que o nome dos Cervejas é John. Uh-huh. Muita gente não sabe, o nome dele é John.
Uh-huh.
E aí, quando os dois estavam lá e o Malcolm falou pra Vivian: olha, que é o John ali que vai cantar, ela ficou toda animada. Pô, o Sid e Vicious, né? Que. Um cara bonito e tal. Aí não, falou, não, mas é aquele outro John.
Sim, sim.
Era o mais feio. Só que o mais inteligente, né? Com todo o meu respeito. É engraçada essa história.
O Sid entrou na banda depois, não foi?
Não, depois o Sid, ele pelo que eu sei, uhum, né? Ele, nas passagens de som, que às vezes o Johnny às vezes não passava e tal, ele cantava e cantava bem as músicas do Sex Pistols.
Pode crer.
Até. Só que ele é um cara que foi vivendo ao extremo, né, da loucura.
Sim.
E achou que era sei lá, que ia viver pra sempre, uh-huh, né? Mas uh-huh, a mãe dele era junkie também,
ah,
né?
Ah, sim, tem uma história com
ele. Então acho que aí complicou e morreu muito cedo, né? Com aquela história de ter matado a Nancy, mas ninguém sabe direito. Até hoje vai até sair um filme, né? Uh-huh. Sobre isso, inclusive tem uma música minha. Uhum. Ah, que vai sair nesse filme, chama Lifestyle. Em português vai sair no meu novo álbum, né, que se chama Diga o que Você Pensa.
Certo.
E eu vou ter a versão em inglês e em português. Em português ela virou Anarquia Lifestyle.
Ah, ok.
Né?
Okay.
E vai estar nesse documentário.
Que demais, velho. Sabe que uma sim, certa feita.
Não saiu ainda o documentário,
mas vai sair.
Vai sair.
Certa feita estávamos,
sim,
eu e Supla,
sim,
no show do Public Image Limited.
Nossa, isso. Você falou que não ia ter choradeira, hein, professor?
Não, mas, olá, veja bem, foi um momento muito especial. Porque eu estava lá, estava vendo o show, assim, e eu olhei, estava o Supla do meu lado e falei assim: e aí, Supla? E aí, beleza, Valdo. Tá tudo bem. E o show rolando. De repente eu me vi cercado.
Skinheads?
Por uma certa gangue. Eu falei: caralho, eu vou me fuder. Porque eu era do ABC, então tinha todos aqueles lances, né? Eu falei assim: agora eu vou tomar um pau aqui. Supla fez assim, ó. Não vai. Você não vai tomar pau nenhum. Tá comigo. Os caras fizeram assim, ó. Ok. Isso aí, assim, a gente assistiu o show e foi demais. Que nunca vou esquecer isso.
Foi legal
isso.
O som. Eu tinha fama de briguento.
Você salvou minha vida, mano.
Bom,
fama de briguento. E assim, tem um histórico, né? Porque aí, voltando pro Santos,
sim,
pesquisei, sim, e parece que assim, depois de uma certa briga de torcida com a torcida,
sim,
jovem,
verdade,
você falou assim, ah, quer saber? Vou estudar boxe.
Exatamente.
Estuda-se boxe.
Estuda-se boxe, é lógico.
É uma matéria.
Sim, foi boxe. Isso mesmo. Era um torcedor do Corinthians, era Santos e Corinthians no Morumbi.
Sim.
E eu tinha uns 13, 14 anos, tinha torcida que chamava Punhos da Jovem, colocava a minha faixa do lado da torcida jovem.
Uhum, uhum.
E ficava naquele corredor do Morumbi, né? A torcida ficava tomando um negócio ali e tal, e entrava pro estádio, e entrava pro... Como eu diria?
Pro arquibancada.
Na arquibancada, uhum, isso. E entrava e alguns gatos pingados ficavam tomando uma cerveja lá. E eu fiquei sobrando ali. De repente, eu vi um negão da... Não era Gaviões, era a camisa do Corinthians. Ele passou todo se achando, sim, assim, na parte do Santos, uhum, né? Na parte de trás, não, uhum, dentro da arquibancada, mas no corredor ali. Uhum. Eu falei, você tá muito folgado, meu. Mas
você falou isso?
Nem falei.
Mas você era jovenzinho?
Eu era tinha 13 anos.
Você era bem jovem?
Era, não, nem sabia o que tava, não tinha nem pentelho no saco. Eu só vi, sim, que o cara passou e eu fui e puxei a camiseta.
Você tá brincando, velho?
Eu sei que o negão olhou pra mim, mas ele não pensou duas vezes, ele enfiou um murro na minha cara.
Ele te deu um tapa?
Um tapa não, deu um soco na minha cara que eu apaguei. E depois eu não vi mais
foi
o cara.
Foi preso.
Não, eu não fui preso.
Ele?
Não, ele foi embora. Ah, ele foi embora. E com toda a razão. Ele fez.
Você foi folgado.
Muito folgado. Você foi folgado. E aí eu fui parar na enfermaria. E eu, uhum, aí eu aprendi mal. Agora, porque naquela hora, os meus amigos da torcida jovem, eu pensei que eles estavam ali, mas já tinham tudo entrado no estádio. É. E aí eu comecei a treinar boxe. Então, se eu quiser fazer esse tipo de atitude.
Melhor eu saber.
E é lógico que é uma atitude ridícula e tal, mas eu era uma criança em autoafirmação. Queria provar pra torcida que eu era, sim, né?
Mas daí você evoluiu no boxe, chegou a quase campeão, não foi?
Sim, cheguei, e tá no meu livro isso, Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro, sim, e eu conto a história, se não me engano o nome do capítulo é A Luta de Classes.
Sim.
Verdadeira Luta de Classes. Uhum. Porque
você treinou quantos anos?
Há um bom tempo, eu comecei, meu pai também foi lutador, também, né? Então, cara, tinha essa coisa, barato, eu fazia luva com ele.
Só?
E ele, meu pai pega duríssimo, né?
É?
Nossa, pega duríssimo, é um, sério, coice de mula, cara.
É, imagina, ele é grandão, não,
ele
cara,
vem com aquela careca no estilo, imagino, velho, assim.
Imagina.
Dá até medo de ser assim.
Sim.
E ele me deu uns toques e tal, mas eu treinei pra valer, eu treinei lá no Centro Olímpico,
uhum,
que é com o Luiz Carlos Fabri.
Sim.
E ali você realmente tem que treinar pra lutar, pra se preparar pra Olimpíadas, que seja. Sim. E o treinador falou, ó, você tem talento, dá pra gente focar.
Uhum.
E agora chegou o momento, você vai lutar ou você vai ter que ir embora.
Certo.
E aí eu falei, eu vou fazer essa experiência. É. E aí valeu a experiência, eu cheguei na semifinal, uhum, e eu ganhei a luta, mas eu rompi, quebrei o meu maxilar aqui. E
como
aí...
assim? Você não usava protetor?
Não, não, protetor sim, mas...
Não, mas aquele não, externo?
Não, naquela época não usava. Você e eu tá tenho todos os jornais, mano, aí pra provar. Então, a luva de 8 onças, e eu ganhei a luta, eu nocauteei o rapaz duas vezes, uhum, né? Uhum. Só que eu também eu sabia que eu levava vantagem. Por quê? Porque o que eu tinha que fazer? Eu tinha 16 para 17, uhum, meu trabalho era o seguinte, era ir na escola e, uhum, treinar e tocar bateria. Então, eu tocava bateria, mas focava muito no treinamento do boxe, né? Que tem até a ver, né, com a coisa rítmica, né?
Sim.
Pum, pum, pá, claro, pum, 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 trrr,
isso,
dug, 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 pedal duplo, sei lá.
Isso.
E eu só fazia isso. E a galera que treinava, pelo menos naquela época, o boxe, eram pessoas muito humildes.
Sim.
Então eu levava vantagem, porque esse rapaz, Rubens Edival, acho que esse era o nome dele, tá no livro lá, uhum, ele tinha que trabalhar.
Sei.
Eu sabia que ele tinha que trabalhar. Então ele treinava... Ele nem estudava, mas ele trabalhava e treinava. Então, uhum, era mais pesado para ele. Então, eu tinha, sim, obrigação de chegar lá e fazer né, apresentar. Porque como é que o pessoal fala no boxe? É onde a criança chora e a mamãe não escuta, né?
É isso mesmo,
se você,
cara,
não treinar direito ali, professor, se apanha. Então, não podia fazer feio, né? Então, sim, tinha assim, eu me lembro que tinha meus amigos meio mais riquinho ali, que tava ali do paulistano, né?
Sim.
Ou da minha escola. E a galera dele, que era já a galera do povão mesmo, entendeu?
Sim.
Mas no final a gente acabou, eu ganhei a luta, tudo, mas a gente se abraçou, um mútuo respeito e, sim, tal. E pra mim foi fantástica a história do boxe pra aprender a humildade,
sim,
né? A você focar, disciplina e humildade com as pessoas, sabe?
Sim.
Sabe, de você realmente ter essa humildade mesmo,
sim,
né? E a disciplina,
uhum,
também, né? Então, foi muito bom pra mim. Mas aí, ninguém gosta de tomar muita porrada na cara. Né?
Não,
ninguém
não gosta, não gosta.
Né? Você vê, o Cassius Claypool, ele morreu com 74. Morreu jovem, basicamente.
74?
74.
74.
74,
42.
É
muita pancada.
Muito,
muito.
Ele Parkinson.
Ele não precisava ter feito aquela última luta dele.
Sim.
Né?
Ah, sim.
Porque,
sim,
já não tava... E o boxe, o problema do boxe...
Não, é o Don King.
Também. Não é só a luta em si, é o treinamento que você faz. Porque quando você treina com aquelas luvas de 16 onças.
Sim.
São luvas grandes.
Uhum.
E isso, cada porrada no seu cérebro vai chacoalhando.
Nossa.
Tem até um filme agora da NFL,
uhum,
que é com o Will Smith.
Concussion.
Que fala sobre futebol. É, que é muito legal esse filme. E falando, uhum, nisso, o Will Smith é um grande ator, né?
Sim.
Ele fez o próprio Ali, eu achei maravilhoso o jeito que ele fez.
Sim.
Aquela luta no Zaire e tal, né? Achei,
sim,
fantástica a atuação dele.
A história, a história de vida do Ali é fantástica, né, cara?
Não tem nem o que falar, né?
O cara se recusou a ir pra guerra. É. Falou assim, mas você vai perder seu título. eu perco o título Uma Nova Praga.
No auge, mas, no auge.
Não, é maravilhoso, né, no cara? E depois todo o posicionamento dele mesmo...
É um Nina Simone homem.
É isso, né, cara?
E as colocações dele também são fantásticas, né? Tipo, pô, eu olhava anjinho, mas não tem anjinho negro, é só anjinho branco, de olho azul. E o Tarzan, que é da selva, é branco.
Como chamava o grande opositor dele que foi pro Zaire? Era o Cassius.
George Foreman. Nossa.
Eu vou quebrar essa cara desse jeito, ele não vai tocar em mim porque eu sou lindo. Ele sabia provocar, sabia provocar.
E o George, esse tem o. É um When They Were Kings, tem o documentário e o filme, né? Uhum. O filme do Will Smith. E tem um verdadeiro documentário que eu recomendo a todos. É fantástico esse filme. E mostra o George Foreman, que era um negrão muito legal. Uhum. É um cara muito legal.
Sem dúvida.
E ele desce na África do Sul. Ele desce com um pastor alemão, que era tudo que os negros não queriam não ver, queriam porque ser, tinha a ver com, né, com a guerra civil, a repressão total. Lógico. Então ele já pegou uma certa antipatia, enquanto ali ele corria no meio do povo, ele treinava, então, sabe, no meio. E é muito forte esse filme.
Eu adoro George Foreman, inclusive o George Foreman Grill.
Sim. Eu também.
Eu tenho o meu. Quem aqui não tem o George Foreman Grill?
Eu não tenho, mas...
Você é representante?
Você tem que ter um George Foreman Grill, certeza. Porque é maravilhoso. Nesta época, 17, você tinha uns 17, 18 anos, eu acho que é bem por aí, eu fui na sua casa. Seu pai estava lançando... Sim, seu pai estava lançando uma candidatura. E você fez um show. E você tocou Beatles.
Ah, sim, a gente sempre gostou de Beatles.
Não tinha lançado Tóquio, eu acho, ainda.
Ah, já.
Já?
Já, já. O acho Tóquio. Não, cara. Não? Nossa, acho então faz não, tempo, hein?
82, 86.
É, a gente lançou.
Tava lançando.
Tava começando.
E vocês só tocaram Beatles. E eu falei, mano, esse cara sabe cantar Beatles, mano. Ele não tá lendo a letra, velho. Cara, eu fiquei impressionadíssimo.
Tem umas que a gente just mumble, né? A gente fala qualquer coisa.
Jumble.
Mumble. It's okay, it's rock and roll. It's your own language. É só você faz a sua língua.
E no mesmo ano que eu formei os Devotos, você formou o Tóquio. O Tóquio chegou com um puta disco, muito bem produzido.
Na época,
e pra época foi uma coisa muito humanos. Eu falava, nossa, velho, os caras usam bateria eletrônica com rock and roll, que foda, mano.
E sequencers também, né?
Isso, exatamente.
Ninguém
então,
usava.
Assim, pegou todo mundo de seus lives, assim, falou assim, nossa, velho, olha aí.
E tinha um visual muito bacana, sim, né, da banda, né? Eram garotos, tipo, classe média, alta e a molecada era super bem vestida, visual. A gente se inspirou em tudo que a gente gostava que estava acontecendo na época.
Você se inspirou no Billy Idol?
Lógico, eu era o Billy Bowie. Eu com 16 anos, eu vi um show. É uma outra história no livro, eu fui jogar futebol na Noruega, né? Eu tinha 16 anos, na Norway Cup. Até eu fui no Galvão, aquele campeonato de riquinho. É, Galvão, o campeonato de riquinho. O nome do nosso time era Os Riquinhos, tá bom. Mas não era, era uma mistura de paulistano com 15 de Jaú, os meninos do Joque, que o Zé Roberto já saiu de lá, e outros grandes jogadores do São Paulo. Os pequeninos, perdão. E aí a gente chegou na final e perdeu para a Nigéria. Quando acabou o campeonato na Noruega, eu peguei o trem e não sabia e parei em Hamburgo. Eu fui, foi já uns 10 dias. No dia seguinte, era show do David Bowie e tal, e tocava Let's Dance, eu me lembro, direto no rádio, e Baby Jane do Rod Stewart. Baby Jane.
Só?
E aí eu vi isso, falei, nossa, eu gostava do Bowie, mas eu não... Ainda não era aquela coisa, assim, sabe? Eu tinha disco, Diamond Dogs, Time, que não era nem meu, era da minha tia TT.
Sim.
E ela sempre tinha essas novidades, assim. E aí eu falei, bom, eu vou ficar aqui. Eu fui um dos primeiros a chegar no local do show. Era numa pedreira em Hamburgo.
Caraca.
Eu fui lá, fui um dos primeiros, comecei a ver um monte de negro de cabelo branco chegar. E eu vi o show, fiquei tão impressionado com aquilo.
Mas é impressionante.
Não, né? Era um negócio, o cara cantou acho que por umas 2 horas que... Foi lindo o negócio.
Ele estava bem nessa época.
Não, maravilhoso. Eu voltei, falei, quer saber? Essa é a onda mesmo. Aí eu vi as coisas de punk, The Clash, que pra mim é o estilo mais legal que tem, com cervejas e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou virar o Billy Bowie. E a banda era meio gótica, meio rockabilly, né? O Rocco era um cara meio Stray Cats, era meio Duran Duran, também o André segurava o baixo aqui, meio Andy Taylor. Então era uma mistura... De todas essas coisas que a gente curtia dos anos 80.
Mas você já conhecia o Generation X?
Não conhecia.
Que louco,
eu conhecia,
cara.
Dancing With Myself. Não,
você
era...
já conhecia o Billy Idol solo.
É, conhecia. Tá. É, nem conhecia Dancing With Myself, que eu achava legal, porque eu me identifiquei com o cara fazendo uns...
Sim.
Uns jabs.
Exatamente,
assim.
Exatamente.
Tudo bem, então... E o próprio Bowie fazia no Let's Dance, lembra o jabzinho que ele fazia? Sim. Então, foi essa mistura. Então, foi isso, meu.
Bom, daí saiu um disco, daí você conhece... A Nina Hagen.
É, a Linda Garota de Berlim, que é uma música composta pelo Rodrigo Andrade, que era da primeira banda que eu tocava a bateria, chamava Metrópolis.
Sim.
Não, a segunda banda, né? A primeira foi Os Impossíveis, que tocava Beatles.
Sim.
E
cara,
aí...
na boa, a Nina Hagen, velho.
Animal.
Ela animal. Veio ao Brasil, e assim, Nina Hagen era tipo assim, era, sei lá, como eu podia colocar a Nina Hagen? Ela seria assim, o maior representante da música alemã do rock moderno da época.
Da época, sim.
Porque a gente já tinha o Kraftwerk há mais de 15 anos. Então, o que a gente ouvia? Era a Nina Hagen. Daí esse cara que tá na nossa frente aqui, velho, conheceu a Nina Hagen.
Não, eu...
E dizem no Hard Corredor que você pegou a Nina Hagen. Você pegou a Nina Hagen?
Ou foi pego, eu não sei.
Ah, você falou que te pegou.
Sim, eu me lembro que eu vi ela no Rock in Rio, eu falei, nossa, que mulher exótica, assim, bonita,
e
né?
Grande.
É, e com uma boca, um negócio de louco.
Isso,
e
uma
aí...
voz louca, e uns olhos gigantes.
É, não, foi muito legal o show dela no
muito
Rock in Rio.
Muito impactante,
E aí
cara.
A gente viu o show, a gente foi aqui no Latitude, ela tocou.
Latitude, onde era o barco?
Exatamente. E aí eu me lembro que a gente saiu e a gravadora apresentou, tinha a música Garota de Berlim, ela gostou de mim, ela me achou um toy sex, né, alguma coisa assim,
entendi.
Né?
Entendi.
E aqui foi...
Ela se divertiu?
Muito. Ah, não, foi muito legal.
Você
e aí,
também?
Muito.
Ah,
ela me convidou depois pra ir pra Los Angeles.
Ah.
E eu fui. E eu me lembro que ela me pegou de limusine. A gente já fumou um Parça da Erva. Imagina você com 18 anos em Los Angeles. Ela pega você de limusine.
Sim.
A gente... Aí ela passou assim, pegou uma amiga dela chamada Angeline, que tinha pôster dessa Angeline em Los Angeles inteiro. Era uma loirona. Hoje deve ter uns 90 anos, eu não sei. E aí a gente foi comer sushi, e eu me lembro que depois eu fui na casa da Angeline e era tudo rosa, sabe? Era tudo peixe rosa, aquário rosa, tapete
tipo,
rosa.
Tipo Suba Miranda.
Esse estilo mesmo. Só que, era um Corvette rosa.
Caracas.
Tudo rosa, mas elas meio que se pegaram, eu fiquei meio assistindo aquela loucura toda e foi uma loucura, meu.
Você é tão jovem.
É.
Então ela gostou do brinquedo.
Era um toy brinquedo.
Ela gostou.
Gostou.
Levou pra Los Angeles.
Levou pra Los Angeles. Não, eu me diverti. Não, imagina você com 18 anos.
Não, eu não consigo imaginar.
Também não consigo imaginar.
Eu joguei até basquete com o Flea, pra você ter uma ideia.
Bacana,
na Fairfax,
cara.
É
mesmo,
porque ela era amiga dos caras do Chili Peppers, eu fui jogar um basquete lá com os caras.
Nessa época o Chili Peppers era... basicamente um punk funk.
É, não era grande ainda. Era aquela banda que tava...
Tocava na escola de Rangers.
Exatamente. Não tinha... Tinha um nome ali no circuito da galera, independente. Andava com a galera do Fishbone, que eu também me lembro.
Sim, Fishbone. Demais, né? Fishbone.
Tanto que eles têm aquela música... If you see me getting high, knock me down, I'm not bigger than life, que era do Anthony, que tomava...
Sim.
Né, nos canos ali.
Sim.
Tá uma beleza. Então,
puta,
é isso
legal,
aí.
Mano.
Foi essa... A minha introdução em Los Angeles, né?
Eu
adorei, eu amei tudo isso aí.
O Tóquio teve uma vida.
Dois discos. Sim, aí acabou.
Finado o Tóquio, você já foi em cima do seu trabalho solo.
Não tive escolha, não queria isso, não.
Ou você foi pro Cycle 69?
Não, eu fiz o Supla Motocicleta em Diabrada.
Tá.
Que era o... Tipo... você. Porque antes eu sentia que naquela época... Titãs gritava a polícia.
Sim.
Ou nos papos assim, aí o Legião Urbana naquela papo meio político e tal.
Sim.
Eu falei, mano, ninguém tem coragem de falar eu quero a like sex, eu quero a sua like surfing, eu quero entubar, eu só quero fumar de bomba, eu quero motocicleta endiabrada, apague a luz e aumente o som, e vai todo mundo tomar no cu. É isso. Fun.
Sim.
Eu me lembro que o Kid Vinil fez uma super reportagem, o cara da Folha também, eu não me lembro o nome dele também. Todos elogiaram assim.
Sim.
Mas... muita gente falou, não tá levando a sério, mas muito pelo contrário, era super levado a sério.
Entendi, era o rock and roll.
Mas era o rock and roll como tem que ser mesmo.
É tipo, entretenimento, né?
Porque não tinha isso, não tinha, sabe? A galera tinha meio, parece que medo de ser feliz, alguma coisa. Não, eu tô loirão aqui, corpão malhadão e, porra, e tamo a mil por hora, então... E foda-se, meu. E aí é os invejosos que fiquem se coçando. Aí foda-se.
Daí você foi para os Estados Unidos e montou o Cycle.
Aí aconteceu uma coisa... Não, aí eu fui para Los Angeles porque um menino que tocava com a gente, ele Ah, não vou entrar nessa história. Ele teve um problema e a banda... E o Supla Solo acabou, eu fui para Los Angeles. Mas aí eu voltei e toquei no Rock in Rio.
Uh-huh.
Aí volta de novo a história que você falou do Billy Idol, sim, que tava no mesmo dia.
Cara, eu tava lá! E daí rola uma história sensacional, que é a seguinte. O Billy Idol ficou sabendo que você existia e que você mimetizava um pouco a imagem dele.
Não, ele viu em Los Angeles.
Não sei.
Eu conheci ele em LA.
Olha a história que chegou na minha cabeça. Eu tava lá com a MTV. Isso foi em 91. E daí, diz que assim, que dizem a rádio corredor, diz que assim, o Billy Idol descia pra tomar o café da manhã no hotel com os pezinhos, fazendo pezinho assim, ó, pra tomar o café da manhã. Tipo assim, eu vou encontrar esse rapaz, vou conversar com ele, ver qual que é. Rolou essa história?
Eu sei. A história...
Você encontrou com ele?
Eu encontrei em Los Angeles, porque foi assim,
Imagina, eu quero descendo com os pezinhos do elevador.
Isso eu não me lembro. Eu vou te contar onde aconteceu a história, que é engraçada. Que a história verdadeira está estudando da verdadeira fonte.
Certo.
Quando é o seguinte, dois dias antes de foi assim, eu estava na a casa da Nina Hagen ali, depois ela já ter mudado de lá, a empresária que ainda é minha amiga e tal, ela é até casada com o tour manager do Bob Dylan.
Uhum.
E aí ela é na Larrabee Street e tinha um bar que chamava The Central. Esse bar, The Central, hoje virou The Viper Room, né?
Viper Room?
Viper Room, exatamente. De esquina, The Viper Room. Que é o Johnny Depp, o dono, exatamente. Isso. Mas chamava The Central.
Ok.
E ali eu tava fazendo uma jam com o baixista e um guitarrista que tocava com a Nina Hagen. Era um negão que tocava Jimi Hendrix. Uma loucura. A gente tocava uns Elvis, meu, a lá Jimi Hendrix. Era uma loucura.
Sim.
E aí... A minha ex-namorada e empresária na época, Fabiana Kerlaken, levou um Dodge Sirena, que era empresário, que estava contratando as bandas para o Rock in Rio. E ele me viu e falou, nossa, você vai tocar no Rock in Rio e vai tocar na noite do Inexcess, Santana e Billy Idol. Eu falei, nossa, inclusive Engenhos do Havaí também ia tocar. Nessa, ele já me deu a noite que ia ser tudo tocado. Eu falei, maravilhoso, eu volto. Aí eu voltei e e aí vai vendo, dois dias depois disso... Eu morava ali na uma esquina da Melrose. Quem é que eu vejo passando de moto com outro cara? O Billy Idol. Ele parou e aí eu falei, beleza. Parou tipo uma esquina assim da... Falei, vou lá me apresentar. Quando eu toquei a campainha, era um sobrado assim, de dois andares. Uhum. Me desceu esse bodyguard e chegou já me chutando, falando... The fuck you want, sei lá o quê. O cara veio assim pra mim e falei, olha esse. E eu tava muito bem preparado, que eu pegava a onda.
Coja dos campeões.
Não, eu olhei pro cara e falei, eu dei um passo pra trás, falei, será que eu dou uma pesada na cara desse? O que, que eu vou fazer? Uma benção capoeira pra ele já ficar esperto? Eu chutei a moto dele. Eu falei, você é um bosta. Eu falei assim, you're a fucking piece of shit. You don't know me, I'm from Brazil. And I welcome you to the fucking jungle. Quero o Guns N' Roses que tava mil na... E aí eu me lembro que eu vi o Billy Idol olhando assim e ele desceu. O que tá acontecendo, né?
Só.
E eu tava meio queimadão, loiro, uma queimadão. Parecia um animal lá da praia até um pouco, que andava com uns vagabundos lá da praia de Malibu.
Uhum.
E aí olhou, what's going on? E ele falou, olha, só vou falar, eu sou do Brasil, eu só vim me apresentar, vou tocar na mesma noite, falei com o empresário que foi, mas tudo bem, fica com esse arrombado aí, tchau. E fui embora.
Não trocou uma ideia?
Nem troquei ideia, eu fiquei... Sabe quando você vê uma pessoa que você gosta, fala...
Mas
não foi nem culpa dele, foi o cara. E esse cara, eu fiquei sabendo depois que ele trabalhava pro Tom Petty e ele teve mil problemas, esse cara, e mandaram esse cara embora. Era um cara super...
Não segurava onda.
Não segurava onda de nada. E aí chegou no Rock in Rio, aí eu não falei nada, aí ficou por isso mesmo.
Entendi.
Aí nunca mais.
Mas então era a Rádio Corredor.
Essa foi
mesmo
a história.
Não, tinha assim o lance da Rádio Corredor. Mas eu acho que talvez fosse mais intriga da mídia.
Ah, não, queriam fazer essa coisa, né? Mas tudo bem, beleza.
Não rolou.
Não rolou. Não, eu podia até ter. Bem. Meu camarim era na frente, o camarim. Sim. Eu me lembro.
Bom, eu tava lá, vi todos os shows.
É.
Na verdade. E eu tava assim no Maracanã, tipo, e foi maravilhoso. Entendi,
foi legal.
Inclusive, o Robert Plant, ele não foi, ficou doente, eu acho.
Sim.
E daí o Billy Idol fez dois shows.
Fez os dois shows.
E eu assisti os dois.
E teve aquela coisa horrorosa que aconteceu com o Lobão também, né?
Teve.
Que isso me fez lembrar que eles jogaram um monte de lata nele, né? Porque ele levou um pessoal de samba e ele estava fazendo alguma coisa diferente.
Ele levou o Frank Nata, não era?
Então,
o Ivo Meirelles.
Mangueira. Agora, eu fiquei. Uma vez eu vi um show que era o Snoop Dogg abrindo pro Metallica num festival. Será que era Lollapalooza? Pode até ser.
Sei, maravilhoso.
Em Nova York.
Eu queria ver o Snoop Dogg.
E eu vi, quando o Snoop Dogg começou a tocar, um monte de fã de Metallica começou a xingar, a jogar coisa.
É mesmo.
Ele saiu do palco e voltou com mais uns 10 negros, tudo com a mão no bolso. Falou, primeiro filha da puta que atirar um negócio em mim, vai ver é chumbo de verdade nessa merda.
Dude, pode crer, pode crer.
Isso que eu fiquei pensando, puto Lobão, tinha que ter armado uma dessa. Até se os caras da Mangueira, os caras com as mãozinhas no bolso, o primeiro idiota que fizer aqui vai levar é chumbo. Você vai ver chumbo, quer metal? Vai levar metal de verdade agora.
Foi uma situação bem difícil.
Nossa, horrível.
Depois o Carlinhos Brown passou pela mesma situação.
Eu já passei por essa situação. Você já passou por essa situação? Sim, com os Ramones, eu nunca entendi. Porque, mas isso, whatever. Às vezes acontece. Eu já vi grandes artistas passarem por isso. Falando. Vi o Prince no show dos Rolling Stones tomar os próprios Ramones abrindo por Aerosmith. Uhum. Nossa, tomaram tanta cervejada, pode cara. Que, é. Tem uma foto do Joey Ramone. Do Johnny Ramone assim, ó.
Isso aí. Os caras gostam daquela cena. Sabe aquela cena dos irmãos cara de pau? Que eles vão fazer um show numa gaiola, ele tem uma gaiola,
uma gaiola grande, quebrando. Mas que é meio padrão do filme anos 80, né? Do Coquetel com o Patrick Swayze, que o Jeff Buckley tocava numa gaiola.
Você me lembra esse filme? É um filme, né? Eu vi esse.
Os irmãos cara de pau, né? Com John Belushi e Dan Aykroyd. Já passou por isso, Esteban?
Não, cara, mais próximo, mas aí também já é porque. Também aí acho que é porque inventaram a porra da pista premium. Foi quando a gente abriu o Bon Jovi. Mas também não fazia sentido, né, cara? Fã de Bon Jovi, brabo, não.
É estranho, né?
Falar nisso, o Bon Jovi tá totalmente sem moral. Ainda na moda ainda na coisa do feminismo que tá
pegando. Exatamente.
Você vê a entrevista dele com
o
Bruno
Lombardi. Não, o que aconteceu?
Não, uma entrevista aqui. Recuperaram uma entrevista antiga.
Conta. Você viu? Conta, sim. Pode falar.
Não, é que o Bon Jovi dá em cima da Bruna Lombardi, uma entrevista antiga já. De
Bruna Lombardi?
Coisa assim, de 20, 15 anos. Aí fala de dinheiro. Fala, eu pagaria... qualquer coisa pra te deixar feliz dela, manda um cruzado e fala, não, ela fala, eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro, eu sou bem sucedido, eu trabalho, não preciso que você me faça
seu dinheiro.
Que merda.
Não, mal machismo.
Que porra, bizarro.
Pior
espécie. Do Bon Jovi.
Desculpa, você realmente pegou muito mal. pegou muito mal, porque imagina, ele falou, você deve ser aquelas minas bem carinha, né, pra se sustentar. Foi isso que ele falou, high maintenance.
Puta,
mó folgado, desculpa. Eu, se eu fosse ela, eu levantaria, pegava deixava ficar então.
Uma
aí, tchau.
Classe muito foda, foi muito boa. Ela respondeu de uma maneira fantástica pra ele.
Rolou uma coisa parecida agora, semana passada, com o MC.
Com
o
guri aí.
Com o MC?
Não. Ele jamais
falou MC.
O
MC
do Biel. Legal.
Ah, o Biel, ele falou, mas ele mas falou besteira também, né? Bobagem, tem que saber se controlar, né?
Exatamente.
Pode que você tem buceta, sei lá, pra mulher.
Não, acho que é tipo, senta aqui, sei lá. Foi meio esquisito.
Ele falou que é óbvio.
Te quebra mais no meio.
Que merda.
Te quebraria no meio. Aí tem um áudio que tá só com a polícia, que fala sobre... Que aí só a polícia tem, que fala que eu supraria também. Então, tem umas coisas a mais que saiu no...
Que merda.
Tem que saber se colocar, né, um pouco,
e como
né?
É que você se colocou quando você entrou na casa dos artistas?
Eu pensei que você ia perguntar do Papito em
Não, cara, porque, cara, quando eu tava fazendo o Supernova ao vivo, eu e a Didi. E daí... Nos intervalos do nosso programa, a Didi colocava na Casa dos Artistas. E você tava. É a primeira Casa dos Artistas.
Primeiro reality
coisa,
show.
Foi uma coisa absurda aquilo, mano.
Aqui foi louco.
Como é que você se segurou, mano?
Olha, eu morava em Nova York já fazia 7 anos, né? Então eu fui com dinheiro pra ficar um ano, né? Porque eu ganhei todo o dinheiro do Tóquio, eu morava com os meus avós, então eu economizei mó grana e dava pra ficar uns 7 meses lá nos Estados Unidos. Eu queria isso, porque lá não era filho de político. Que é um peso, apesar de eu gostar dos meus pais, das colocações, nem tudo eu concordo, mas tudo bem. Mas é um peso, né, ser filho de político, sabe? Então lá, pelo menos, eu ia estar do lado dos meus, assim, as pessoas que eu admiro, assim, muito, entendeu? Sabe, conhecer, pelo menos, e viver aquilo no CBGB.
Nova York,
né? Então eu fui pra lá. E aí, qual era a pergunta mesmo que ia voltar?
Como é que você se virou pra se segurar e não se envolver em polêmicas dentro da casa dos artistas?
Então,
você namorou uma garota lá dentro?
Sim, eu tô dando toda essa explicação. Então, porque tem um porém. Então, aí, quando acabou o dinheiro, eu me virei de tudo lá, entendeu? Eu fazia vários tipos de trabalho lá. Só não fiz trabalhos sexuais.
O não resto, fez?
Não, poderia ter feito fácil, porque eu era muito bonitinho, de couro e cabelo branco. E às vezes eu passava ali no West Side e os caras me seguiam até em casa.
Sim, imagina.
E era um absurdo. Mas era até engraçado. Tem uma história no livro que eu conto, é Quebrando Paredes ao Som do Soulfly. Que o Max tinha, ele ia fazer o Ozzy Fest lá, ele tinha saído de Sepultura, e tocava Soulfly, às vezes War for Territory. E um dos meus trabalhos era quebrar parede. Caramba. Eu fiz isso por um ano e uns 3 meses. É, quebrador de parede, basicamente. Só. Então, eu ficava num shape maravilhoso para os meus shows lá em Nova York, ou ali no estado de Nova York e tal. E escutava a College Radio, que só tocava som pesado.
Só.
E aí, é só contando. E aí, eu passei depois 6 anos, Thunder, só fazendo esses trabalhos malucos, assim, só pelo amor de estar lá pela música, entendeu? Sim. E larguei tudo aqui no Brasil. Uhum. Então, voltar e entrar na casa dos artistas lá, né? Whatever, sei lá como ele... É isso aí.
Casa dos artistas.
E ficar lá. E o Silvio, acho que ele me deu uns 25, 30, alguma pra entrar e falou assim, tem que ficar no mínimo uma semana. Uhum. Então, pra mim, depois de ter vivido lá... Tipo, sabe, eu morava num... Você vê a minha casa aí no livro, tudo pequenininho. Ficar naquelas artistas era um paraíso, não tinha nenhum problema.
Comida de graça, tal.
Comida de graça, que ficar um mês era muito fácil, cara.
Teve uma polêmica, alguém fugiu da casa e voltou.
Ah, o Frocha, né, meu?
Ele saiu e voltou.
Que agora quer ser... Eu não sei o que ele tá fazendo. Não,
ele quer ser ministro, assistente do ministro de educação.
Beleza, Frota. Olha, é muita evolução pra mim ainda.
É muita evolução.
Mas é... É que eu não, de repente esse papo todo. Eu falo, Frota, se você quer ajudar, só dá um salve pra ele. Não precisa ficar filmando você entregando leite lá na periferia. Ajuda e fica quieto. É. Não precisa fazer isso.
Fazendo bem esse olhar pra
quem. Sabe? É. Você quer tanta gente, então ajuda e fica de boa, entendeu? É só isso.
Mas lá dentro você namorou uma garota muito bonita. A garota barba, mais bonita da casa. Como é que foi fazer um relacionamento lá dentro, cara? E o Silvio falou assim, tudo bem, tô vendo.
Ah, o Silvio quer ver putaria, né?
Ele é, Silvio ele é loucão, gosta. Né? Como ele é loucaço, loucão, né, cara? Ele loucão. É loucão, né, cara?
Silvio Santos é muito louco,
ele é muito louco, né, cara?
Muito louco, gente boa. Tem uma história dele também no livro. Uma vez eu fui ele e o Zé... meu pai... pediu pra eu dar uma força no encontro. Ó, eu dando força pra fazer o encontro Zé Celso e Silvio Santos, porque o Silvio Santos ele é dono do
espaço do Teatro Oficina.
Do Teatro Oficina.
Isso.
E aí estavam querendo demolir o teatro pro shopping center lá. Isso. E aí fez aquele encontro.
Seu pai articulou.
Meu pai articulou e manteve a parada.
Eduardo de novo.
E aí depois eu saí. Com o Silvio no carro dele mostrando meu novo som.
Uhum. Imagina,
eu dando rolê no centro mostrando o som pro Silvio Santos.
Foi antes ou depois da
casa? Depois da casa.
Já era o Charada brasileiro, não é?
Já era o Charada.
Você gravou na Voz do Brasil.
Esse eu não gravei na Voz do Brasil. Não, esse não. Eu gravei o Charada brasileiro, algumas coisas na Voz do Brasil, bastante coisa. Eu gravei eu fui o primeiro a gravar na Voz do Brasil, onde você também grava os seus álbuns.
Sim.
O álbum Encoleirado, que tem a participação
Encoleirado, exatamente.
Do Roger e foi isso. Eu me lembro, um dos primeiros. Era um estúdio muito legal com o Ivo ali, né?
Dom Ivo, né, cara?
Dom Ivo.
Puta, Dom Ivo é uma grande figura.
Mas que engraçado essas histórias.
Não é legal? É legal.
Sim.
Depois dos Estados Unidos, Cycle 69, é isso?
Aí fiquei no Cycle 69 lá, que era uma banda que poderia ter... mas eu saí da banda porque... Cara, todos os shows que a gente fazia lá, todo mundo ia. Todas as bandas hardcore. Crown of Thorns, Agnostic Front, Murphy's Law, Madball... Tanto que eles cantam no nosso álbum, entendeu? Era um negócio que tinha um respeito tão grande, a galera gostava tanto, porque era uma mistura meio... Eu tentava cantar em cima daquela massa sonora que vinha.
Sim.
E aí eu saí da banda porque teve uma parada que o James lá do Metallica, ele foi lá e deu pro Stag uma moto pra fazer, ele sumiu com o dinheiro, né? E a gente abriu Metallica e ele não me falou. Iam ser 6 shows com Metallica.
Sim.
E ele não me falou, olha, eu tô dando a minha vida aqui já faz 5 anos, cara. Puts. Tem essa oportunidade. E você não fala pra gente? You know what, dude? Tchau.
Sim.
Aí eu fui embora. Aí eu saí da banda. Aí eu fiz o Supla Azul lá, que era o baterista do Bad Brains, que era o Mac, né? E um menino que chamava João, não, meu irmão tinha 16 anos, mas ele gostava de hardcore e bossa nova, então ele entendia essa loucura que eu estava tentando fazer. E uma menina que tocava baixo, que chamava Greta, que tocava com Moby, com Moby também. Não, não importa, mas a banda era muito boa. Mas aí me chamaram para ajudar minha mãe na
campanha.
Na campanha, meu pai pagou minha passagem, falou que eu ainda era famoso aqui. Aí eu voltei e ajudei e entrou na Casa dos Artistas para fazer uma história longa, curta, foi isso.
Sim.
Tá bom.
Brothers of Brazil.
Depois vem Brothers. Depois eu lancei uns discos.
Brothers fez três músicas. Numa boa.
A Brothers foi muito legal. Sério? Agora eu tinha um tempinho.
Eu tinha visto. Vocês tinham feito um programa na Rede TV e tal, não é isso?
É, mas ali é.
Anyway, outra coisa. Assim, né? Ah, Brothers of Brazil. É interessante a ideia e tal. A gente se contava, você falava assim, meu, tô fazendo um show,
é verdade.
É uma bossa punk, não sei o que.
Eu falei, falava.
Pô, mas quero ver isso, né? E eu não conseguia vir no show. Não conseguia ir no show. Até que num dia do rock.
É verdade.
Eu apresentei na frente da MTV.
Eu me lembro.
E a banda que tocou ali na frente da MTV foi o Brothers do Brasil.
Foi o Brothers.
E daí eu fiquei muito impressionado.
O Leandro deu essa oportunidade.
Mano, foi foda, velho.
Ah, obrigado, cara. Foi uma coisa puta legal.
E daí ficou eu, seu pai. E eu acho que...
O filho do João.
Isso!
O filho do João.
Cara, eu não acreditei. Eu achei foda, cara.
Obrigado, cara. Foi, olha, pra mim, quando... Quando a gente decidiu fazer a coisa do Brothers, eu falei pro João, olha, eu gostaria de tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, né, de só do rock e tal, Então vamos fazer umas músicas que a gente vai brigar, mas você traz essas suas influências aí, bem de brasileiras e tal.
Sim.
E eu vou tocar, não vou bater uma vez na caixa, o meu negócio era só aro, pra dar bem o som. E a gente escutou, eu particularmente, escutou muito Nina Simone na época, né? E aí, ter muita inspiração em cima disso, pelo menos da minha parte. E aí, eu vou precisar me reinventar, porque eu era baterista e eu preciso tocar de novo, né? E tocar e cantar.
É.
Mas a coisa veio de uma forma tão legal que a gente conseguiu um contrato nos Estados Unidos, meu.
Pois é, gravaram por lá, não foi? Fizeram uma tour. Esse irmão é um puta músico,
não,
mano.
Tipo, meio virtuoso.
Caralho, assim.
Muito virtuoso, né? E aí, eu me lembro que quando a gente tava... A gente fez o programa na Rede TV, que até dispersou um pouco a música, eu reconheço isso, né? A gente fez por 2 anos e 9 meses. Aí acabou, falei, acabou, João, beleza, vamos pra Nova York. E a gente tinha o disco gravado, que era com o Mário Caldato, mas sem gravadora, nada. Fomos lá no segundo show, isso que eu sempre falo pros músicos, você nunca sabe quem vai estar na plateia.
Exato.
Tinha 30 pessoas onde a gente tocou, era na Bowery Electric, uma mina tipo Betty Page, assim, com os bangs, assim. Ela acabou o show, pô, mas que legal, meu. Muito interessante esse tipo de música. Eu nunca vi esse negócio. Uhum. Só dois caras. Vocês têm gravadora, alguma coisa? As músicas são de vocês, né? Tudo. Não tem gravadora. A gente não tem gravadora. Falou, vocês gostaram de tocar aqui nos Estados Unidos? Falei, o que você...
Se a gente veio aqui pra isso?
Porra, lógico. Então, beleza, esse é meu cartão. Liga aqui amanhã pra mim e já vou falar com o dono. Era uma olheira. E ela era aqui, chamava todo mundo para o Warp Tour.
Sim,
né?
Da Vans, né?
É da Vans.
Nintendo e Vans, né?
Exatamente. Cara, foi assim. Aconteceu, passou uma semana, a gente tava em Los Angeles, foi em Nova York, a gente pagaram a nossa passagem, fomos pra Los Angeles, já organizou advogado, já entramos no...
Tipo Vinyl, assim, aquele episódio do Vinyl, né? Tipo, essa banda aqui...
É, meio assim, como era antigamente. Até hoje é um pouco meio assim, é que hoje em dia se espalhou tudo na internet, mas aí eles já se assinaram... Né? E já fomos pra Inglaterra fazer turnê por um contato que eu tinha também, mas ele já dando um super apoio, né? E aí, pô, o Brothers fez 3 álbuns, né? Acho que a gente fez umas. Aí eu atravessei os Estados Unidos com o João umas 4 vezes, eu
que
acho.
Legal,
de cabo, de West to East Coast. E, cara, tocamos em tudo que é lugar. A gente abriu pra Adamant na volta dele. Não, pra mim foi... Eu me lembro estando no...
Emocionante.
Eu tava com o João. Acho que ele nem se tocou. De repente, que o Johnny Depp indo lá falar com o Adamant. Falar, você é o verdadeiro pirata.
Pode crer,
com certeza. Eu tô no Pirata dos Caribes, eu tô imitando Kate Richards, mas eu também tô te imitando.
Pode crer.
E aí,
que demais, velho.
E aí a gente... Cada show, cara... É que eu falava pro João, meu... Aproveita isso na sua vida, porque a gente tá nessa idade, eu não sei nem se eu vou ter essa energia pra estar depois nesse rolê, porque era muito louco, a gente fazia o show com ele, né? Aí tira a bateria super rápido, e show pra 3 mil, 4 mil pessoas, uns puta teatro, e sei, o público lindo, ia todo fantasiado de Adamant.
Que demais,
não era muito
cara,
louco.
Que sensacional.
E aí acabava, eu tava tirando a bateria junto com o Hold, né? Uhum. E o João já ia para um merchan para vender, entendeu? Sim. E vendia tudo, cara.
Que demais.
E aí a gente tinha que controlar a voz, né? Porque ali você conhece os fãs, o pessoal que aprecia você. E eles gostavam muito. E aí, puta, aí termina o show da Adamant, entra na van, dirige para a próxima cidade. Mas não é fácil. O João sofreu muito.
Claro que não
porque
é fácil.
Tem filhos. Sim. E cara, e ainda bem que tinha Skype, que o cara passava mal, cara. Que ficava um mês e meio longe. Aí, puta, infelizmente pintou uma outra turnê. Você tem que ficar, não dá pra voltar pro Brasil. Aí ficava. Mas são anos que eu guardo com muito carinho. Então a gente fez três álbuns, né? O Panca Nova. O segundo é o On My Way, que é aquele clipe no deserto que a MTV deu uma super força na MTV antiga, né? Que realmente que introduziu mais o Brothers aqui no Brasil.
Sim.
E depois veio o Melodies From Hell, que eu acho que é a nossa melhor música. Que é um clipe feito em Nashville, onde a gente gravou o álbum
demais.
E tal. E aí agora a gente decidiu dar uma parada.
Mas você para com o Brothers, mas você já tem um disco novo seu?
Sim. Que vai sair agora, já em fim de julho, já
disco?
Tá pronto. Diga o que você pensa.
A gente podia. O Esteban. Eu liguei pro Esteban e falei assim: velho, o cara mandou uma música aqui, eu não acho que eu não vou conseguir tocar. E eu falei assim: deixa comigo.
Não,
vocês podiam fazer isso agora?
Topa? Posso tocar o Parça da Erva? Eu toco.
Claro. Os dois tocam.
Então vamos nessa, né?
Vamos lá.
Então o Parça tem um clipe bem legal.
Sim.
Eu sou a favor da legalização, foi até no Amaury
Júnior. Legalização?
Somos. A maconha.
Somos, né?
É, porque aí o Amaury Júnior falou assim: vai ao ar isso quinta-feira. Ele falou assim: então esse clipe aparece eu fumando umas bombas gigantes lá e tal. E aí ele fala: pô, mas é. Então você é a favor da. Como é que é?
Descriminalização.
Não, sou a favor da legalização geral, mano. Eu falei assim, eu me lembro.
Uso recreativo.
Quando você acaba aqui, você não toma os whisky louco?
Ah,
aí,
toma.
Então, você quer comparar o que faz mais mal, que deixa mais louco? Não vou nem. Então, parou, entendeu? Eu falo do jeito bem simples, né?
Sim.
Se você quiser, a gente pode entrar sobre dinheiro, né, e taxas e tal, que acontece no Colorado, e como tem que ser explicado tudo isso para os jovens também. Eu acho que quando o jovem, ele está crescendo, ele tem que ser educado para ser um cara esperto pro mundo, não um idiota.
Claro.
Você não vai beber toda hora, você não vai fumar toda hora.
Claro.
Você tem que saber levar a sua vida, meu.
Isso.
É só isso.
É.
Seja inteligente.
Isso.
É só isso. Então, beleza. Vamos tocar o Parça da Erva. Já foi lançado, ó. Parça da Erva, Diga o que Você Pensa, Amor Entre Dois Diferentes. E tem até uma música pro Donald Trump também que eu fiz, né? Que tem um vídeo, quem quiser conferir aí também. Essa de loucura vai entrar de Ghost no disco também.
Porra,
porra. Né? Agora a gente vai de Parça da Erva com meu amigo Tavares aqui, que tá aqui, né? Parça da Erva, o que nos reserva de chavas ideias pra gente criar em nome da arte. Acende a mente, parça da erva, o que você enxerga? Sinto o cheiro na atmosfera do verdinho, do verdinho. Sem ramelar, não demora pra passar. O fogo se consome, daqui a pouco o beck some, daqui a pouco bate a fome. Parça da erva, parça da erva, o que nos reserva de chavas ideias pra gente criar em nome da arte. Acende a mente. Do ver tinha
Tavares, come on. O disco, o álbum, né, vem Sim. com várias ideias aí atuais aí do que eu penso e tal, né? Tem boas músicas aí, eu tô gostando muito. Tá pronto já.
Super. Você conhece o Mauro Bettin, o jornalista filho do Jeromir Bettin. O Mauro Bettin, eu tô Sim. escrevendo meu livro com ele Sim. já faz 4 anos.
Nossa, mas porque é muito farsa da erva vocês? O que que acontece?
Não, pelo mano? Contrário.
Eu sei, você não fuma.
Eu me separei da erva faz uns
tempo,
anos.
Faz tempo, eu sei. Você então, corre
assim,
tudo.
Isso. Não corro mais.
Não, super. Como assim?
Depois eu preciso conversar com
tá
você,
bom.
Meu.
Okay.
Eu preciso de uns conselhos, inclusive.
Ok.
Mas o fato é que é difícil escrever um livro. É complicado, muito. Você lembrar das histórias e apurar as coisas, os fatos, Sim. e daí juntar as fotos. Cara, esse livro você escreveu em quanto tempo?
Não deu nem 5 ou 6 meses. É mais fácil.
Como é que você conseguiu,
livro?
Mano?
Porque são, tem fotos, né, cara?
São fotos.
Então eu olhava a foto assim à noite.
Mas tem textos.
Sim, eu vi assim as fotos e tal.
Sim.
Ah, legal. E aí eu acordava bem cedo. Uh-huh. Eu gosto de escrever bem cedo, porque. Okay. Tem o estresse do dia.
Mente
fresca. Inclusive, para compor, eu gosto também.
Sim,
não tem
é
horário,
ótimo,
mas eu
é
adoro
ótimo.
Escrever bem, bem. Eu me lembro que o Bid, a gente fez Intenções nos Colchões do Tóquio.
Sim.
Bem, a gente cortou. Ele morava, era meu vizinho, a gente
sim.
e saiu a música assim, bem rápida.
Sim,
assim.
Sim.
Mas então eu escrevi, e aí eu. A minha amiga Tatiana Prudêncio, que é parceira minha na letra também, com o Parça da Erva, em quase todas as músicas do novo álbum.
Sim.
Ela tem 22 anos, mas ela lia, ela escreve bem, né? Uhum. E ela olhava e falava, ajudava a enxugar um pouco, porque era meio Sim. crônicas, assim.
Sim.
Mas eu mesmo que escrevi tudo.
Sim.
E aí ela só ajudou nesse sentido, tira isso, põe aquilo, mas são os meus textos mesmo, Sim. que só eu sei mesmo, assim. Então é o meu estilo de escrever mesmo, tá. assim.
E essas fotos que estão no livro...
Rápido.
São umas puta fotos.
São umas fotos legais,
tem uns
né?
puta fotógrafos aqui.
Sim. É, tem um dos meus favoritos, que é o Bob Gruen, né?
Que é um monstro.
É, ele registrou uma boa parte da minha vida lá em Nova York, desses 6 anos, né? E o legal é que eu conheci ele uhum. nem sabia que era famoso, nem nada. Ele,
Sim.
Eu conheci ele no estúdio.
Lá em Nova York?
Lá em Nova York, no Electric Lady.
Uhum.
Com Degeneration, aí a gente. A mulher dele tinha um problema na perna, que nem o meu, que tinha operado também.
Sim.
E aí a gente começou a conversar, falou: olha, eu vou. Mesmo assim, eu tava fazendo show, eu vou fazer um show sexta, é do Cycle 69, que é no CBGBs. Só que sábado vai ser um. Aliás, no domingo vai ser um show no CBGBs Gallery, que era uma coisa mais experimental, que era o começo da Bossa Furiosa.
Tá.
Então ele viu primeiro aquele som
Sim.
de louco, né? Os caras tudo se batendo. E no domingo ele viu entrar de Safari, né?
Okay.
Tocando meio bossa nova eletrônica com Marcelo Zarvos, que era o tecladista do Toque. Tinha até várias versões com. A gente tem umas demos com a Bebel Gilberto.
Que legal!
Por incrível que pareça.
Que
a Bebel não tinha estourado ainda.
Que foda!
Né? E aí ela. Não, e aí a gente ficou muito amigo disso. Depois ele veio saber um pouco mais da minha história e tal, que era famoso no Brasil e tal. A gente...
Você já sabia quem ele era?
Ah, eu já sabia, né?
Puta monstro.
Tem aquela foto, as fotos mais legais, né? Tudo do Clash, as mais legais.
Do Lennon?
Pô, só aquela...
Lennon, tem tudo, Kiss, Clash,
tudo.
Muito foda,
tudo,
né, cara?
E ele foi o fotógrafo do John Lennon, dos anos 70 aos anos 80.
Sim.
E ele contou uma história pra mim que eu achei muito legal. Que eu falei, pô, mas e o John Lennon? O que ele achava de punk, essas coisas? Ele não sabia. Ele sabe, ele falou, ah, been there, done that. Eu já fiz isso, entendeu? Tipo,
Sim.
Hamburgo foi a minha época. Não...
Sim.
Então, aí sabe o que ele fez? Ele pegou o em fitas cassetes, uhum. né, VHS, uhum. do Don Letts, que é aquele cara que fez o punk rock movie,
uhum.
né, era o cara que introduziu meio reggae pro Johnny Rotten. Eles já sabiam, né, o pessoal do Clash, mas ele que deu essa introdução, assim. E aí o Don Letts deu essas fitas pra ele e ele ia dar pro John. No, tipo, 2 dias, se não me engane, ele deixou no Dakota.
Puxa.
E o John ia ver, a gente não ficou sabendo que o John, ele tava super... também ansioso pra saber, sabe?
Eu acho que ele ia curtir, cara.
Porra, lógico que ele ia curtir. Imagina ele ver God Save the Queen, cara.
Ele ia curtir,
ele
ia curtir.
Ele já
curtir
tava
curtindo, isso é verdade.
Ele achava muito. Aqui ele tava naquela fase, you know,
Start Again. É, né? Né?
Starting Over.
É,
né?
Starting Over. É. Ele tinha gravado aquele disco maravilhoso, né, cara?
Ali tem uma das minhas músicas favoritas que é I'm just sitting here, sitting watching the wheels go round and round.
Ele tava bem, ele tava feliz com a Yoko, tava tudo certo.
O filho, Beautiful Boy, né? Aquela música.
É, exatamente.
Cada música bonita. Né, mas a vida é assim, né, cara? Você vê agora em Orlando, aí os caras matam 50.
Que loucura.
Né? Só o mundo tá. Quando a gente acha que já tá. Não podia ficar pior, o cara lá em. Né?
Cara, é pirado, mano. Os Estados Unidos tem muito disso, mas sabe que tem isso no Brasil, né? Aqui, há alguns anos atrás, na escola no Rio de Janeiro, os caras invadiram a escola.
Ah, né? Tem gente que tá achando que é, que é cowboy 4, aí, né? Anos. Billy the Kid aí. É. Tem gente que já tá achando que é, sei lá, falta de respeito com o ser humano, né?
É, né, cara? É muito louco nos Estados Unidos, né? Você, nos Estados Unidos, se eu quiser, eu compro uma bazuca.
E sai matando.
Não, não sai matando, mas assim, eu posso usar a minha bazuca dentro de um campo de atirar bazucas. Então, assim, eu vou pro meu campo
de atirar bazucas. Pode, é 1.200 dólares, R$15. Mas às vezes também no Canadá também pode. E no Canadá ninguém sai se metralhando. Tem uma questão, acho que
é uma questão cultural.
Mas você pensa assim. Por que que o camarada tem que ter uma arma de guerra?
Exatamente.
Na casa dele. Aquilo lá é pra matar muita gente.
Isso de assalto, né, cara?
Isso aí tem que ser muito proibido.
Pensa na escalada. É o seguinte, ó, eu comprei um revólver. Ah, eu comprei uma pistola. Ah, eu comprei uma metralhadora. Ah, eu comprei um fuzil. Ah, eu comprei uma bazuca. Ah, eu comprei uma bomba atômica.
Não, o pessoal curte,
né? Daqui a pouco assim, cara. Mas daqui a pouco assim. Daqui a pouco tu vai ter bombas em casa, né? Tu vai ter poderio bélico.
Mas é muito louco. Você chega lá e compra, meu. Tá lá.
É, né?
Chega lá na loja e compra lá.
Muito. Você compra pela internet, né, cara?
É bizarro.
É muito estranho.
Mas isso vai mudar, eu acho. Depois dessa daí, acho que o Obama tá tomando coragem.
Eles têm que ter coragem.
Ele vai ter que passar no Congresso.
Ele tentou bastante já, né? Ele tem falado sobre, mas...
Eu achei linda a declaração que ele fez depois desse atentado. Eu considero um atentado, né?
Agora vamos ver, né, essa história toda aí, Hillary e Donald Trump aí, porque... Na verdade, eu não acho que ninguém tem muita moral.
Eu que
dei um
na parada, sabe?
Muito legal.
Eu acho ele muito legal,
sim,
cara. Mas não ia rolar, né?
Complicado. Então, puta, agora que ela quer os Trump, votos dele, né? Que porque Trump, ele é contra a globalização, que ele, a mesma declaração mesmo que ele falou desse cara, você tá vendo? Esse cara aí não é... Ele falou que o cara não era americano. Não, o cara é de Nova York, esse cara. Falou errado já.
Sim,
né? Tá rolando na internet essa... Essa declaração dele foi bem... É, você tá vendo? Se a gente tivesse... Se não tivesse deixado o pai dele entrar aqui, ou sei lá, ele não ia estar aqui.
Né? O Trump é louco, velho.
É louco. E a família dele vem da onde também, não é americana?
Ele é americano. Ele foi feito por imigrantes.
Ele é a mãe dele escocesa. Então, acabou.
Ele é completamente maluco. E no Brasil, seu plano?
O que que tem?
Tem acompanhado?
Tem,
Tavares,
lógico.
Eu sei que tem acompanhado muito, que a gente toca muito desse respeito, né?
Sim.
Mas assim, as coisas estão acontecendo aqui de uma forma, assim, muito louca, né? As manifestações, primeiro aquelas manifestações de 2 anos atrás,
sim,
e daí vem a Copa, daí as manifestações durante a Copa, e daí vem o ano passado.
Isso agora que despertou, né? Antes da Copa do ônibus,
foi
né?
No
do
ônibus,
preço do ônibus, que deu.
Da tarifa.
Aí eu não duvido nada que tenha americanão aí, tipo Operação Condor aqui, tá ligado?
Eu acho que hoje em dia é mais difícil fazer isso. Naquela época, nos anos 60, era muito fácil.
Sim, mas tem.
Havia os governos militares todos ali unidos pra tentar fazer essa malha, né? Foi uma coisa horrorosa, né?
Mas eu acho que muito...
Eu era vivo essa época e foi horrível. Seu pai deve lembrar disso muito bem. A sua mãe também. Então, assim, agora as pessoas, assim, eu vejo esse acirramento, né? Pro lado da esquerda, pro lado da direita. E o que me assusta muito é que boa parte dessa massa de manobra da direita vai nessa onda, tipo, chega esse cliente, vai trazer os militares de volta. Não sabe o que tá falando.
Não
sabe o que tá dizendo, né,
não,
cara?
Sabe mesmo. Então, assim, hora que sumir com algum familiar dele, vai ficar sabendo.
Exatamente.
Esse tipo de coisa, entendeu? Acho que, assim...
Não é por aí.
E vê o link, acha a palavra bonita e fala, é isso aí. Essa desmobilização dos políticos mesmo é uma coisa muito louca, porque daí você começa a falar assim, esse aqui não presta, esse aqui também não. Nenhum presta! Então, se nenhum político presta... Vamos trazer os militares.
Não,
por aí.
Não tem gente que presta.
Tem muita gente que presta.
Tem muita gente, até um cara do Sul, o Pedro Simão, um cara bem decente que também nos elegeu. Tem, só o que me veio assim na cama, mas tem muita gente decente. Por exemplo, eu tava no FRAC, eu fiz um show na Galeria Olido agora. né? E tá tendo uma, não sei se ainda continua, acho que se chama FRAC, um negócio de um encontro dos de negros africanos, uhum, contemporâneos com os negros brasileiros aqui. Sim. E eu vi uma, até uma das palestras, uma foi com o professor Hélio Santos ali. Uhum. E muito legal. Só que eu fiquei só vendo como a gente está muito atrasado, né? Porque a abolição da escravidão no Brasil foi a última a ser feita. E isso até hoje repercute enormemente, assim, no sentido de a população negra, se não me engano, é quase 60% no Brasil. A gente não tem um candidato a prefeito negro. A gente agora parece que entrou uma moça no ministério, entendeu? E não tem representante, entendeu? Uhum. Então, uhum, não, só uma coisa que passou assim na minha cabeça, sabe? A gente realmente precisa olhar com, sei lá, com o coração mesmo e com a coerência, né? Porque se tem mais negros no Brasil, mulher tem mais negras do que mulher branca, homem branco e
que homens falei? Negros.
E homens negros, é. E não tem essa representação,
cê
entendeu?
Você tá de volta ao Brasil já faz um tempo e assim, rola o lance de assim, o Supla, filho da Dona Marta, filho do seu Eduardo.
Ah, foda-se. Sim.
Sim, mas assim, agora nesse momento a gente vê cada um para um espectro. Ah. A sua mãe no PMDB, seu pai continua no PT, seu pai muito mais à esquerda, a sua mãe nem tanto.
Sim.
É, como é que você lida com isso, velho?
Eu acho que cada um responde pelos seus atos, né? Sim. O Brothers tinha até uma música que fala: tem o PT, PSDB, PMDB e o DEM, o PTB, o PSB, PR, sei lá mais quem, tô de saco cheio, acredito que você também. Jornal, televisão, não dá pra acreditar em ninguém. É Mensalão, Mecelinho, ele é meu padrinho, ele é meu amigo, ele é meu padrinho. Na eleição prometeu, mas depois no seu bairro nunca apareceu. E aí no final manda todos esses partidos se fuder, porque hoje em dia eu voto nas pessoas, entendeu?
Sim, sim.
Então eu tava. Meu pai é candidato a vereador, pelo que ele representa e tudo, eu vou votar nele. Na minha mãe, o partido dela é o pior que
tem. Desculpa, seu pai é candidato a vereador?
Vai ser candidato, é.
Que demais.
É, ele é candidato. E aí, minha mãe, ela é. Acho que é candidata a prefeita. Então, eu falei: olha, o seu partido é triste, mãe, mas todos os partidos estão tristes. E tem muitos caras muito ruins aí no seu partido. Ela falou: como é que. Isso aí você vai ter que se explicar bem. Você não pode falar que saiu do PT só pela corrupção também.
É, porque você foi pro PMDB. Como é que faz?
Então não tem. Você vai ter que. Não sei o que você. Eu acho que ela saiu na treta lá. É. Porque a Dilma, desculpa falar, a Dilma, eu vejo coisas de uma forma simples. Não adianta dar explicação econômica que ninguém entende, né? Uhum. Não é por aí. A Dilma, só de não ter recebido o meu pai durante todo esse tempo, só recebeu agora que ela não é mais presidente e tal, e provavelmente nem vai mais voltar. Uhum. Como é que você faz um senhor de 74 anos, você marca com ele, ele sai de São Paulo, fica esperando algumas horas lá para você falar que não vai atender ele depois de marcado? Não funciona assim. Sim. Ainda mais um cara que tem uma história, entendeu?
Ela não tem muita habilidade política, né?
Nenhuma, sabe. Nenhuma. Tem até muita gente do PT que tem muita raiva dela porque ela não soube. Porque quando você vai governar, você tem que governar para todo mundo. Sim. Nesse sentido. Eu não tô. Eu acho que ela não foi uma boa administradora, porque uhum. o Lula era um bom político, independentemente de estar com todas as suas, com várias acusações, sim, né, e tal, era um bom político, ele conseguia articular em todos
os meios. E habilidade, né?
E a política, o nome da palavra já diz isso, então eu vejo por coisas simples, uhum. sabe, eu me vejo eu como presidente, se eu sei que tem esse cara, que é um dos fundadores do partido, um dos poucos caras limpos no partido, no mínimo você atende ele por 10 minutos... Tá bom, obrigado. A gente entendeu, depois a gente fala. No mínimo, tá entendendo? Esse tipo, não tô nem falando como filhinho recalcado, eu quero que se foda. Tô falando no sentido da educação mesmo.
Respeito.
No respeito. Simples assim. Sim. Só isso.
Sim.
Então, eu vou votar na pessoa. Sim. Voto na minha mãe, porque, lógico, é minha mãe. E eu falei, mãe, o Mick Jagger tem 72 e tá rebolando aí, que nem você tá com isso aí também. Se você quer rebolar, entendeu?
Uhum.
E tá com a verdade, quer sair na política do Brasil como uma coisa legal se você for eleito e ganhar, uhum. e tá com essa e todo esse tesão para realmente ajudar quem precisa de verdade, pô, tudo bem, você tem o meu apoio, você já foi prefeita, você fez eu achei que você fez uma boa prefeitura, você perdeu porque também teve, a gente mora num país bem machista, você deu um pé na bunda do papai, e todo mundo, ai, coitadinho do senador, pô, o senador é uma ótima pessoa, mas vai morar com ele, é diferente, é uma relação. Sim.
entendeu? E a minha mãe, minha mãe se encheu o saco, basicamente mesmo foi assim. Aí meu pai chorou aquele jeito lá e tal, e os caras pegaram o bonde, e aí virou Martacha e o caralho, e ela também... Também ela deve ter dado as erradas dela ali e tal, mas no geral ela fez, porra, Céus, que muita gente... Como? Vai fazer Céu? Bilhete único. Ajudou muita gente, o próprio ônibus ali pra passar. Né? Eu já vi cara playboy reclamar do ônibus, porque, porra, eu fico parado no trânsito. Meu, cala a boca, você já entrou no ônibus. Aí, não, mas tem.
Uma escória da galera também que eu vou te contar.
Mas isso tem muito, cara. Tem muito. Sim. Então, eu vou votar na pessoa. Partido pra mim, não dá pra votar.
Você já pensou em se candidatar?
Ah, muitas vezes.
E aí?
Nunca. Não, eu sou muito egoísta comigo. Eu não tô eu acho que você quer entrar na política, lógico, você tem sua vida e tal, mas você tem que ser um cara voluntário da pátria, meu. Sim. Sabe, tipo meu pai nesse sentido, por exemplo, ele fez uma coisa muito bonita. O salário dele, que ele ganha de aposentadoria do Senado, o Haddad convidou ele aqui para fazer um... O Haddad convidou ele para trabalhar nos direitos humanos aqui, né? E ele fez o cara. O que, que ele fez? Eu acho que ele ganhava uns 20 e tantos mil. Ele falou, não, isso aqui eu não vou ganhar, porque eu já recebo da...
Do Senado.
Do Senado. Sim. Porra, que atitude legal, né? Eu não vi o tal do Azevedo, não vou nem falar. As pessoas comentarem isso, entendeu? Só a postagem dele no Face S.
Essa parte ele não comenta.
Entendeu? Mas, pô, que atitude, sendo que todos esses políticos, uma boa parte dos caras, estão tudo envolvidos em tudo, cara. Então, desculpa, eu não consigo ver muita honestidade em várias pessoas do PT... PSDB, o nome do Serra já sendo citado, aí já não vou nem comentar, cara. Várias coisas aí rolando aí, entendeu? Né? Então, é triste, cara. Eu vou votar nas pessoas que eu conheço, entendeu? E do meu pai e da minha mãe, pelo menos, você nunca escutou nada, né?
Então agora é o momento do nosso Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Sim, o nosso Top Thunder. O Top Thunder de hoje, amigos. É porque hoje foi um dia muito, muito significativo, entende? Porque assim, eu tava preocupado. Assim, nossa, seleção brasileira foi desclassificada. Ai, Dunga.
Horrível.
O Dunga. Horrível, né?
Horrível.
Nunca dançou. Oi? Dunga caiu. Dunga não
vai
é
cair.
Mais.
Não,
já caiu.
Caiu agora?
Não é mais.
De tarde.
Hoje é tarde. Não é mais o técnico da seleção brasileira. Não é mais o Dunga. O seu Gilmar Rinaldi, que também é assinado.
Ele também caiu?
Caiu. Também caiu. Também caiu. Caiu os dois. Então... O Juca Kfouri já tinha previsto que a Lava Jato ia chegar na CBF.
Sim. E assim, o FBI já chegou antes.
E daí, o que acontece, né? Daí assim, acho que depois da desclassificação, eu vi que assim, inclusive assim, a Rede Globo, né? Que passava mais um pano, assim, a Rede Globo começou a bater também. Começou a bater. Porque assim, não dá pra segurar mais. Não dá pra segurar.
E o Dunga teve muita chance, né?
E a CBF tá num mato sem cachorro. Falou assim, cara, tá todo mundo exigindo essa merda. Vamos tirar esse cara, senão a gente vai dançar antes do que a gente dançaria. Porque eles vão dançar, né?
Sim.
Eles vão, né,
Matheus? É questão de tempo.
Eles vão dançar?
Uma hora. Pode. Espero que sim.
Mas o Dunga dançou antes. E daí eu tava todo feliz. Puta, o Dunga dançou. Que legal. Já estão falando que o Tite vai ser o novo técnico.
É um bom treinador.
É um bom treinador, sim. E tal. Não sei o quê. Ah, se o Tite não quiser, coloca... Falando em colocar o Jorginho.
Dorival?
O Jorginho.
Dorival sugeriram pra seleção de Olímpica.
Eu não acho que o Dorival é bom, cara.
Ele é bom. Ele é bom.
Já. Mas o fato faz um trabalho bom no Santos.
O Dunga dançou, fiquei assim, tipo, ah, ufa.
Cara, você sabe...
Eu coloquei no Twitter, o Dunga caiu e o Cunha não.
Cunha. Caiu.
Então, mas aí na sequência,
o Cunha tá pra cair.
O Cunha
caiu também.
Já rolou a votação do parecer.
Já tá com os bens...
Ele está com os bens bloqueados.
Um milhão pro BC.
Vai pro como é que chama? Pra, quando coloca a venda e
o jogo tribunal.
Apontar, ele vai pro
tribunal.
Ele vai pro tribunal. Não, tribunal, ele vai pra votação pra ser caçado.
Ah, sim,
né?
Sim. No plenário da Câmara.
É que não tem como explicar, né? Esse não dinheiro tem, de onde vem, né? Muitas vezes explicação muito sem cabeça.
Eu não tenho conta, eu tenho um trust, aquela coisa.
Beleza.
Enfim, caiu Dunga. Caiu
Cunha.
Então, assim, hoje foi um dia muito especial. Eu tinha que colocar isso no
Top Thunder. É bom pra comemorar.
Velho. Eu tinha que colocar, porque é só um
passinho. É uma grande oportunidade pro Brasil dar uma boa limpeza em tudo aí, entendeu? Eu acho. E não voltar coisa militar, mas é uma ótima oportunidade pra gente dar uma limpeza nos políticos e os caras, sabe, fazerem um bom trabalho, né? É isso. Nada mais. Qual é o trabalho do político? É, meu, tentar fazer o... É simples, é tentar trazer boas ideias e dar o bem-estar das pessoas viverem, cara.
E defender seus pontos de vista.
Com certeza.
No caso do Cunha, é um ponto de vista muito, muito distante dos meus.
Ah, é bizarro.
É bastante distante.
É complicado.
O fato é que não vai ter que parar por aí, né, bicho? É. Eu não estou contente só com isso, né?
Chegamos num momento que não vai parar também. Tem a força do pessoal agora aqui. Hoje a gente grita, mesmo que seja. A internet é importante por isso também, né? Porque nem que seja virtualmente, tu pode falar, e tu vai gritando do jeito que tu conseguir, né, cara?
Sabe, Tavares, o negócio da internet é tão importante. Eu me lembro que eu tava com o João e eu via Occupy Wall Street em Nova York. Se não fosse a internet, não teria essa junção. E todas as manifestações que são feitas na cidade, aqui de São Paulo, e eu moro no centro, eu vejo isso toda hora, são feitas pela internet. Então, tem um lado meio que eu acho o da vaidade, que pega um pouco pesado, na minha opinião, mas tem esse lado que ajudou muito a todas as manifestações se encontrarem, né, a poder organizar.
Sim.
E isso, por um lado, é muito positivo. É, né? Como você estava falando.
E muita gente que acaba se politizando pela internet.
Exato.
Não tem acesso à informação só na internet, não tem uma biblioteca perto.
Ou então... uma revista que só vai para um lado, que seja também.
Exatamente.
Né?
Amigos, a gente... Já passou 15 minutos do nosso horário.
Nossa,
a gente vai ter que encerrar, cara.
É, eu tava falando bastante
vocês
de mim.
Vocês ensaiaram uma música dos Beatles.
Mas o assunto tá muito melhor. Ah,
mas para que eu vi aqui para
um momento. A gente encerra cantando e você falando.
Você topa? Você topa?
Eu topo.
Então toca aquela música que vocês ensaiaram dos Beatles.
Ok. I don't like you, but I love you. Seems that I'm always thinking of you. Oh, 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 you treat me badly. I love you madly. You really got a hold on me.
You really got a hold on me.
Eu queria agradecer a Matias, que
tamo junto.
Foi o Leandro da vez.
Sim.
Né?
Tem que ter substituir a altura, mas.
Ô Tavares, mano, sério.
Graças. Obrigado
demais,
mais uma vez,
velho.
Cara. Sabe que chamando estarei.
Você lançou um clipe?
Lancei, Cigarros Capitais, tá no YouTube.
Cigarros Capitais.
Estebo Oficial, dei uma olhada no YouTube lá, lancei, gravaram no Teatro Maras lá, fiz um clipe ao vivo, bonitão.
Sim. Você vai voltar pro sul pra fazer.
Bora sexta-feira, dia 17, Floripa, dia 19, domingo, Curitiba, e dia 25, semana que vem, Ribeirão Preto.
Trabalho solo?
Trabalho solo.
É.
E aí vamos indo. Tá lá no meu Twitter, quem quiser. Até hoje até postei a agenda lá. Vou pra Manaus agora também, começo de julho, volto pra. Junho, desculpa. Julho, não sei mais que mês eu tô. Julho,
tá em julho.
Quando 7 de julho, Manaus.
Você também, você tocava no Fred?
Sim.
E você toca hoje em dia com o
engenheiro? Toquei com
o
Humberto, 3 anos, é.
Não toca mais?
Não, faz 6 meses que eu saí.
Ah, tá. E aí agora você tá focado?
Tô solo.
Tá solo.
E a gente vai montar uma banda.
É, exatamente.
Nós três.
Eu vou de bateria, né?
Você vai de bateria. Você
vai de baixo?
Eu vou de baixo.
Tá, vamos embora. Guitarrista, já tem um ótimo guitarrista aqui e a gente vai nessa, né, meu?
É isso.
Entendeu?
Lucas, obrigado, viu, mano, pela operação aí, tá? Valeu, meu filho. Isso, Plá. Obrigado por você ter vindo, mano.
Prazer imenso, Thunder. I'm your fan, dude.
Eu vou trazer seu pai aqui, quero trocar uma ideia com ele.
Tá bom, e minha mãe você não vai trazer? Eu vou trazer. Põe ela na parede também.
Mas será que ela vem? Ela é vizinha aqui, né?
Ela mora aqui
ela
perto.
Ela mora aqui baixinho.
Mora.
Eu sei onde ela mora. Eu sei onde ela mora.
Que horrível.
Então, eu sei onde ela mora.
Só que uma amiga minha é vizinha dela.
Eu acho que ela vai estar bem a fim de falar mesmo.
Então
entendeu?
Eu vou trazer os dois, tá?
Você tem que trazer os dois. Juntos eles não vêm.
Não, juntos não, né? É, então, mas também eu acho que não ia ser legal.
Não.
A gente termina então com o clipe que você tinha mencionado.
Ah, Amor Entre Dois Diferentes. É que é o novo som, Supla, com Isa Salles.
Bom, amanhã... pra quem tá ouvindo o podcast, vocês têm ouvido isso, né? Mas amanhã virão isso aqui, virão um podcast, certo?
Sim, Matias? Amanhã pela... Antes do almoço.
Chegou
lá no central3.com.br, a gente avisa pelo Twitter.
A gente vai divulgar, certo?
Sim.
Ah, eu vou pôr no estragado lá.
No Instagram também.
No Instagram.
Tá bom. Pô, e semana que vem a gente tá de volta.
Tamo aí.
Tá bom?
Sim.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos. Obrigado.
Eu sou apenas um operário, seguindo seu itinerário. Esse amor entre nós dois tão diferentes. Se eu penso, eu vou estar. Eu gostaria de acreditar nesse amor entre nós dois tão diferentes. Esse amor entre nós dois tão diferentes. As relações humanas não são jogo.
Não sei mais o que faço aqui. Quis ir embora, mas não consegui.
Se eu precisar,
eu vou estar.
Eu gostaria
de acreditar nesse amor entre nós dois tão diferentes.
Se eu precisar,
eu vou estar.
Eu gostaria
de acreditar nesse amor. Esse amor entre nós dois tão diferentes. Amor entre dois diferentes. Amor entre dois diferentes. Amor entre dois diferentes. Yeah.